Obrigado,
Muito
bom dia a
da ordem, é um
todos.
recado.
Bom trabalho. Até
Bom dia,
mais.
doutor. 8 da ordem, é o recurso ordinário 401, dígito 37, do ano 2021, da Vara de Portucão. Relator desembargador Laerte Neves de Souza. Recorrente Juliana Maria da Silva e recorrido município de Portucão. Tem requerimento para sustentação oral pela recorrente reclamante, o advogado João Paulo Ribeiro Vercelles Barro. 8 da ordem, recurso ordinário 401, dígito 37. Doutor João Paulo está no plenário telepresencial.
Olá, Laerte. Bom dia a
Estamos
todos.
conhecendo,
Bom
né? Bom
dia,
dia, doutor João. A nossa
doutor João.
proposta é conhecer e negar provimento a recurso autoral e ofício reformar a sentença para determinar a remessa dos autos de justiça como estadual após o trânsito em julgado, na forma prevista no artigo 64, parágrafo 3º do CPC, em formato PDF e amarelo digital. E em relação aos pedidos concernentes ao período de 3/3/2018, isso em relação ao período de 3/3/2018 a 11/12/2018. E julgar improcedentes os pedidos atinentes ao período de 12/12/2018 a 31/12/2020, que é o período em que há a prova nos autos que a reclamante trabalhou através de uma terceiro setor, é a IBDS, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Social. A nossa proposta inicial de voto, doutor João.
Eu vou pedir vênia para sustentar, doutor Laia.
Foi não, doutor João Paulo, na palavra.
Excelentíssimo desembargador João Leite, vice-presidente desta Egrégia Corte, presidente da segunda turma, na pessoa que saúdo os demais pares que possuem assento nesta sessão, representante do Parque Trabalhista, servidores, colegas advogados e demais presentes. Bem, excelências. Falo em nome da recorrente Juliana Maria, que visa a reforma sentença de primeiro grau que achou por bem acolher a preliminar de exceção de competência. Bem, excelências, gostaria de salientar que a recorrente impugnou a suposta tese de incompetência material da Justiça do Trabalho, vez que a recorrente elaborou para o município recorrido do período de 3/3/2018 a 31/12/2020, entendendo com a advinda vênia os entendimentos em contrário, que não deve ser recolhida esta suposta tese de incompetência material da Justiça do Trabalho. Excelências, explico que a recorrente foi contratada sem ser submetida a concurso público e que não existe nos autos nenhum contrato assinado pela recorrente e o município recorrido. Então, excelências, conforme preconiza a súmula 363 do TST, que se encontra-se vigente até a presente data, os casos de contrato nulo, a Justiça do Trabalho é sim competente para instruir e julgar o feito, sendo devido aos empregados nesta condição de contrato nulo os depósitos de FGTS de todo o período laboral dos empregados com municípios, com os municípios. Bem, excelências, eu gostaria de salientar que, ao contrário do ventilado pela contestação do município recorrido, que a contratação da recorrente não possui natureza jurídico-administrativa. Ou seja, excelências, para se encontrar validade de uma contratação jurídico-administrativa entre o empregado e o ente público, é necessário que seja formalizado contrato assinado por ambas as partes que configure a contratação por natureza jurídico-administrativa. Então, excelências, só o fato do município, em sede de contestação, sem nenhuma prova documental ou testemunhal, alegar a suposta contratação ou sendo como jurídico-administrativa, não deve prevalecer, no entender da recorrente, por essa augusta corte, vez que não foi configurada a contratação jurídico-administrativa. Bem, excelências,
Ui.
salientar, como já é de conhecimento de vossas excelências, que a decisão da ADI do STF 3995, ela é bastante clara em dizer que só compete à justiça comum a competência para julgar os casos em que for comprovada a contratação jurídico-administrativa. No entender da recorrente com a devida vênia aos entendimentos em contrário, que esta condição de comprovação da natureza jurídico-administrativa é, sim, por contrato assinado entre a recorrente e o município recorrido para, sim, configurar a contratação de natureza jurídico-administrativa. E gostaria de citar também parte dessa decisão do STF, eles citam também o desvirtuamento das contratações entre os servidores e a administração pública. Bem, excelências, o desvirtuamento é naqueles casos em que a lei municipal ela regula a contratação jurídico-administrativa por um período de 12 meses, como é esse caso aqui no município de Porto Calvo, e o município de Porto Calvo ele formaliza diversos contratos com os empregados, ultrapassando o prazo estabelecido na lei de contratação jurídico-administrativa, que não é o caso do presente exalto, porque não há que se falar em desvirtuamento de contratação, posto que nem houve contratação jurídico-administrativa, vez que não existe contrato assinado entre a recorrente e o município recorrido. Então, excelências, em razão do acima exposto, com a devida vênia aos entendimentos em contrário, entende que, no caso do presentes autos, não se trata de contratação jurídico-administrativa, mas sim de contrato nulo, em que a súmula 363 do TST é bem clara. Vou pedir vênia para citar. A contratação de servidor público após a Constituição de 88, sem a prévia aprovação em concurso público, encontra-se óbvio no respectivo artigo 37, inciso 2, parágrafo 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da conta prestação pactuada em relação ao número das horas trabalhadas, respeitando o valor do salário mínimo e dos valores referentes aos depósitos de FGTS. Então, excelências, entende a recorrente, que não sendo comprovada a contratação pela administração pública jurídico-administrativa, este é um contrato nulo, excelências. Porque com a devida vênia, nós não podemos entender a decisão da ADI 3995 do STF como sendo global, em que todos os casos em que a administração pública contrate empregados para trabalhar sem a devida formalização de contrato, sejam remetidos à Justiça Estadual, porque existe um óbvio que é que seja provada a contratação de natureza jurídico-administrativa. Como é que se comprova isso? Através de contratos assinados entre os empregados e a administração pública, que no caso dos presentes autos não foi comprovado pelo município recorrido. Então, entende, excelências, que caso venha prevalecer o entendimento esposado no voto do desembargador relator, os casos de contrato nulo, excelências, onde vão existir nessa justiça especializada? Onde a súmula 363 do TST vai ser aplicada nessa justiça? Com a devida vênia, ela está em pleno vigor. Então, excelências, nos casos em que a administração pública não comprove a contratação jurídico-administrativa por meio de contratos, deve ser, sim, obedecido o que preconiza a súmula do TST 363, cuja competência é da Justiça do Trabalho para instruir e julgar o feito. Razão pela qual, excelências, pugna recorrente pela reforma da sentença de piso para que seja declarada a competência da Justiça do Trabalho para instruir e julgar o feito, deferindo os títulos postulados na inicial e que o município recorrido seja condenado em honorários advocatícios convenciais no percentual de 15%. Essas são as razões da recorrente, excelência.
O Laerte.
Não. Por décadas, eu também pensei assim, como o doutor João, nas minhas sentenças, nos meus votos, sempre entendia que o servidor público, contratado sem prévia aprovação em concurso público, esbarrava no artigo 37.2, parágrafo 2º da Constituição Federal, não havendo prova de que ele tinha sido contratado por tempo determinado para atender necessidade temporária ou estava em comissão, aplicava-se a súmula 363 do TST. Mas foram dezenas e dezenas de reclamações constitucionais em que o Supremo, e eu resumo aqui, diz que nós não temos competência para julgar as ações em que se pleiteiam direitos trabalhistas decorrentes do desvirtuamento da contratação temporária por ente público em regime especial e lei própria. E ao contrário da tá vendo que entende o doutor João, não é a falta do contrato em si. Eu também já fui, já tentei trilhar também por esse caminho, mas a resposta é que o desvirtuamento é pela existência da lei. Se tem uma lei de contrato temporário e o município contrata sem a formalização, não interessa se por um ano, dois anos, se foi por um ano e passou de um ano, interessa que houve desvirtuamento e a competência para dizer se é válido ou não aquela contratação é da Justiça Comum Estadual. Então, eu lamento muito a perda desta competência, mas eu tenho data vênia que me curvar o entendimento do Supremo, que nas suas reclamações diz que a decisão do juízo do TRT da 19ª está afrontando o entendimento desta Corte. Decisão do Supremo é para ser respeitada. No caso aqui, o município, vou pegar aqui o processo, o município trouxe a colação à lei 687/98, que é seu estatuto, e trouxe também a 6999/99, que é da do contrato temporário. Então, eu peço todas as vênias, acho que entende diferente, mas eu entendo que não assiste razão a reclamante por conta das diversas decisões do Supremo nesse sentido. E que não cabe à Justiça do Trabalho analisar se houve ou não o desvirtuamento do contrato. E a lei cabe à Justiça Comum assim definir. Por isso que nós estamos negando o provimento. Como voto, senhor presidente?
Doutora Eliane?
Acompanhe, doutor Laércio. Não tem outro caminho, infelizmente.
Doutor Laércio, eu estava também acompanhando vocês, mas eu vi aqui agora, quer dizer, eu estava olhando a documentação, o município fez um contrato com um instituto.
É, o IBDS, exatamente. Desse período do contrato em diante, eu estou dizendo que aí é improcedente a ação, porque ele não participou do processo.
Ah, certo.
Eu não posso... Estou julgando improcedente e eu acho que neste ponto é até bom para o reclamante, porque se ele voltar com a ação em relação ao instituto... A cobra gente... tudo que tem de direito, né? Não vai ficar limitado a 363, a súmula 363.
É verdade.
Então está aí julgando improcedente em relação a esse período, que aí o vínculo seria com o Instituto, né?
É.
E antes disso seria a incompetência, né?
Antes disso eu estou propondo a remessa para a Justiça Comum, porque lamentavelmente eu entendo que nós não temos competência.
Vamos aguardar que a Justiça Comum é uma competência nossa. E aí vai para o STJ.
Não é nem divergência. Na realidade, eu estou sugerindo que, porque a gente está observando que a lei 699 estabelecia vários procedimentos, né, para a contratação temporária, e, como o senhor falou, totalmente descumpridos, né, pelo município. E aqui eu tenho também, nesse sentido, determinado a oficiar a Procuradoria do Ministério Público.
A gente pode acrescentar isso, né?
Porque, ao meu ver,
ofício,
a possibilidade aqui de constituir ato de improbidade, né?
Há indícios, né?
É um indício, mas não sei se eles vão...
O descumprimento do ato de improbidade, artigo 11, né? Da lei.
Sim.
Aí eu fiz até, botei aqui no voto, aí você...
Estou visualizando, mas eu acho que o senhor fica agora, né?
É porque aí, tem que fechar e abrir novamente, doutor Laércio.
É determinar, deixa eu só sugerir aqui, que sejam oficiados o Ministério Público do Estado de Alagoas e o Ministério Público de Contas do Estado de Alagoas, com cópias digitalizadas dos presentes autos, para que adotem as providências que entenderem necessárias à apuração das irregularidades de índole administrativa aqui registradas. É o que eu aqui, sei lá, apontadas.
Às vezes dá para ver, não dá?
É porque eu fiz agora.
Já peguei, doutor.
Ok.
Pronto, beleza.
Estou acolhendo, doutor João.
Eu também. Acolhendo
também está.
Também, sim.
Pronto, doutor João, foi unânime.
Muito obrigado, excelências. Bom dia, bom trabalho a todos.
Bom dia, bom trabalho.
Bom dia, doutor João.
Vamos agora ao 3 da ordem.